Está começando um novo episódio do Sem Neurose Podcast.
Fala aí, pessoal do Sem Neurose Podcast, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ivan, tô aqui com a Júlia hoje e a gente vai falar... E a gente vai falar sobre o que, Júlia? A gente vai falar sobre queimar gordura no cardio.
Eita, Lili, essa é uma dúvida comum, hein?
Essa é uma dúvida muito comum, que as pessoas sempre falam por alto, e hoje a ideia é falar um pouco mais aprofundado sobre esse assunto, porque eu vi muita gente falando algumas coisas na rede social essa semana e semana passada sobre esse assunto, só que alguns falaram superficial demais, não deu para entender o que a pessoa queria dizer, outros tentaram falar mais aprofundado e falaram bobagem, falaram coisa errada. Então hoje a ideia aqui é dizer como isso acontece, porque tem a primeira resposta, se alguém for te perguntar, ah, vale a pena fazer cardio para queimar gordura? A resposta curta é não. A resposta longa é depende, e vem a explicação que eu vou trazer para vocês. Porque é possível, sim. Só que nem sempre compensa. Mas existem situações que compensa e a gente vai mostrar aqui quando compensa. Júlia, você já ouviu algum tipo de pergunta sobre isso no seu consultório? Como é que para você se sente o paciente que vem, antes de eu começar a explicar, só para a gente situar aqui o pessoal que está escutando a gente?
Bom, o que eu acho, né, eu acredito que a galera, assim, a maior parte das pessoas acreditam que precisam fazer cardio para emagrecer e que cardio é a principal maneira de emagrecer, né? Então, às vezes eu pego meninas assim, um percentual de gordura ali até controlado, né? Um pouco acima, mas ali uma faixa ali controlada. E aí elas ficam se matando no cardio, né? Querendo que isso, de alguma forma, melhore o emagrecimento, otimize o emagrecimento. E aí eu sempre explico o quê, né? O cardio, ele é importante, ele pode ser importante, dependendo, né, de caso a caso, mas ele não é o único fator ali envolvido no emagrecimento. Inclusive, você, como o Ivan falou, você pode emagrecer sem cardio. O Ivan vai explicar isso melhor para vocês. Mas você vê muito, assim, e muito de profissional, tá, Ivan? Falando que você precisa de cardio para emagrecer, que, assim, eu vejo até alguns profissionais da educação física colocando, assim, a pessoa paga o personal e o personal coloca a pessoa para fazer cardio. Entende? Então, assim, é um assunto um pouco difuso, né? E melhor você esclarecer pra gente, é isso. O que uma pergunta, vamos começar com uma pergunta. O que você acha, o que você pensa sobre o cardio? Qual é a principal função de um cardio, assim, na sua visão?
Beleza. O cardio, né, que já é um nome que é um nome questionável, né? Porque todos os exercícios eles usariam o coração. E não é só... Porque o pessoal fala cardio como sinônimo de bicicleta, spinning, né? Ou esteira. Mas, na verdade, qualquer exercício que faça o coração bater acelerado é um cardio. E primeiro de tudo, qual é a diferença de uma atividade física, um exercício físico e um treinamento? Para competição, né? A diferença é que o exercício, ou atividade física, qualquer coisa, você levantar a mão para pegar um copo é uma atividade física. O exercício físico é algo planejado. Você planeja, ó, eu vou fazer, vou correr aqui por tanto tempo, visando melhorar sua capacidade de corrida. Eu vou pegar peso visando melhorar minha força. Eu vou pegar peso desse jeito porque eu quero ganhar mais músculo. Eu vou nadar tantas vezes na semana, tantas horas, porque eu quero melhorar minha capacidade de nadar. Isso é um exercício. E o treinamento, o exercício de esporte, né, o esporte em si, o que, que ele é? Ele é, na verdade, quando você pensa em uma competição. Então, é o exercício, o esporte é um exercício pensando em uma competição, o exercício é uma atividade física planejada visando melhora daquilo que você está fazendo. E atividade é qualquer coisa que você faz, tá? E quando a gente vê o cardio, o exercício aeróbio, é um exercício, geralmente, vamos entender aqui só para ajustar a linguagem, é um exercício de baixa a moderada intensidade e longa duração. Ou seja, uma caminhada, uma corridinha devagar, um trote, algo que você não é um Usain Bolt, que vai fazer rapidão, um espaço muito curto, e nem é um você ficar pegando peso na musculação, tá? Vamos entender cardio. Sempre que eu falar cardio ou aeróbio, eu estou falando de um exercício que você vai caminhar ou correr leve, não vai disparar, tá? Não é um exercício que você vai precisar fazer muita força, tá bom? Então, posto isso, a gente pode começar a conversar sobre o gasto de energia, de onde vem, quando que você vai estar começando a usar gordura no cardio, no exercício aeróbico, né? Porque sempre que a gente conversa sobre isso, as pessoas usam porcentagens e fala, por exemplo, ah, você no exercício de baixa intensidade, você usa mais gordura. No exercício de alta intensidade, você usa menos gordura. Isso é verdade. Só que é em porcentagem. A porcentagem da energia que o nosso corpo usa quando a gente está em repouso, quando a gente está caminhando, quando a gente está correndo devagarzinho, é uma porcentagem maior da gordura. Só que em termos de caloria, por ser uma intensidade baixa, é menos caloria do que se você estiver correndo muito forte. Então, o exercício de alta intensidade, ele gasta mais caloria. Mas o de baixa intensidade gasta menos caloria, mas maior parte dessa caloria vem da gordura. Por quê? Porque a gordura demora mais tempo para ser metabolizada. Ela demora mais tempo para ser usada como fonte de energia. Então, o seu corpo prefere, já que ele não está demandando tanta energia, vou fornecer da gordura, que dá tempo de fabricar aqui, dá tempo de fazer essa energia para ele usar. E a gente economiza a glicose, economiza a fosfocreatina, que são as energias mais rápidas e que têm menor quantidade no seu corpo, que é o que é usado na alta intensidade. Só que aí, vamos agora precisar fazer umas continhas, mas vamos fazer uma conta fácil. A estatística, a razão mais ou menos é a seguinte. Quando você está em exercício de baixa intensidade, leve, caminhadinha e tal, a gente está falando de 80% da sua energia vem da gordura e 20% vem da glicose, do açúcar, tá bom? Quando você está na alta intensidade, você está correndo que nem o Usain Bolt, você está pegando um peso muito forte, você está, sabe, o coração está disparado a milhão, você usa 80% da glicose e 20% da gordura, tá? Então, você, assim, algumas pessoas pensam, ah, então você usa menos gordura. Só que aí, a gente tem que fazer uma conta. Se em um minuto de uma atividade de altíssima intensidade, você gastou, vamos supor, isso não existe, tá? Que eu vou falar, é uma meramente ilustrativo. Se você gastou em um minuto 100 calorias, o que não acontece, geralmente você vai demorar uma hora pelo menos para gastar 100 calorias. Mas vamos pensar assim para facilitar. Se um minuto você gastou 100 calorias no exercício de alta intensidade, 20% foi gordura, quer dizer que você gastou 20 calorias de gordura ali, né? Agora, na baixa intensidade, você gastou 10 calorias. Tá. Então, 80% é gordura. Então, na baixa intensidade, você gastou, na verdade, 8 calorias. Então, no fim das contas, por mais que a porcentagem de gordura seja utilizada maior no exercício de baixa intensidade, a quantidade total ainda é maior na alta, mesmo que a porcentagem seja menor. Então, exercício de alta intensidade gasta mais caloria e usa mais gordura do que o exercício de baixa. Só que em porcentagem é menos. E por que a porcentagem é menos? Porque é uma intensidade muito alta. Então você precisa daquela energia ali e agora. E o substrato que consegue dar energia ali e agora é a fosfocreatina e a glicose. Deu para entender o que eu falei? Ou você acha que eu falei confuso, Júlio?
Não, deu para entender sim. Mas assim, o quanto isso é relevante, porque.
É, aí vai variar de caso a caso.
É, porque
Aí,
você fala de. Ah, é, desse jeito perde mais gordura, desse jeito usa mais. Tipo, o quanto isso é relevante para uma pessoa, por exemplo, que está numa fase de emagrecimento, ela tem ali, sei lá, 1 hora e meia por dia para fazer um treino e fazer um cardio. Né? O quanto é relevante para ela. É saber essa especificidade do treinamento, sabe? Uma
Ah,
pessoa
tá.
comum, assim, que realmente só quer
Uhum.
ter peso.
Maravilha, vamos lá. A gente tem aqui dois cenários, a gente tem dois cenários para essa pessoa. Vamos imaginar que é uma pessoa comum que tem no máximo 1 hora por dia para treinar. Então a gente não pode botar essa pessoa para caminhar, ela quer emagrecer, ela tem uma hora por dia para treinar. Não existe como eu botar ela para caminhar uma hora, porque ela precisa malhar. Eu e o Júlio, a gente sempre fala que a musculação, o exercício de força, o exercício resistido, ele é melhor para o emagrecimento, porque ele mantém a sua musculatura, e a musculatura é essencial. Então tá. Mas então a gente tem que entrar com exercício aeróbio. Por quê? Porque a gente precisa treinar o coração dessa pessoa. A gente precisa que ela tenha fôlego, tá? E de quebra, que é o menos importante, mas de quebra, a gente pode melhorar a capacidade dela de usar a gordura como fonte de energia. A gente pode melhorar, talvez, até se ela for uma pessoa que tem um gasto diário muito baixo de energia, a gente pode tentar aumentar um pouquinho com o exercício aeróbico. E aí a gente vai ter que começar a pensar em zonas de treinamento, que é o famoso, assim, baixa, moderada e alta intensidade, zona 1, zona 2, zona 3, tá? Que varia com a frequência cardíaca da pessoa. Então, assim, vocês lembram que, ou alguém já escutou isso, que, assim, quando você começa o exercício, muita gente fala isso, tá? Ah, você começa o exercício, aí você usa creatina, aí depois você usa a glicose, depois de, sei lá, tantos segundos, você começa a glicose. Aí você vai ficar usando glicose até uma hora. E depois de uma hora, você vai usar a glicose do sangue, e depois de 2 horas, você vai usar a gordura. Tem gente que fala isso. Isso, gente. Aí eu acabei de falar, há 5 minutos atrás, que o exercício de baixa intensidade usa gordura. Então, peraí, tudo que eu falei tá errado, então, né? Vamos esclarecer. Quando a gente pensa no exercício de alta intensidade, vai ser essa ordem. Você vai primeiro usar o sistema que é fosfocreatina, que está guardado no músculo, na energia do músculo. Depois, você vai usar o glicogênio que está armazenado. O sistema fosfocreatina dura 10 segundos, geralmente. O da glicólise, que isso tudo, gente, é alta intensidade. É eu pegando muito peso, correndo muito forte, acima da velocidade 15 da esteira, altíssima intensidade. Aí você usa glicose só, não usa gordura. Só que é impossível, aí que vem o pulo do gato. É impossível você manter uma intensidade tão alta por tanto tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, não dá para você fazer alta intensidade por uma hora. Alta intensidade é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e olhe lá. Depois desse tempo, você vai começar a diminuir a intensidade. Então, com isso, a porcentagem de glicose que você usa vai diminuir, a quantidade de glicose e a sua uso de gordura vai começar a aumentar, porque a intensidade está diminuindo. Então, se a intensidade está diminuindo, seu corpo tem de onde puxar. Ele pode puxar da gordura. Aí, beleza. Aí, se você ficar 2 horas correndo, os seus estoques de glicose, de glicogênio no músculo vão começar a cair. Então, no caso do maratonista, ele vai precisar tomar um gelzinho de carboidrato, de glicose, tomar uma bebida, um Gatorade com açúcar, porque ele vai começar a usar a glicose que está no sangue. Aí começa a fazer sentido. Ah, então depois de 2 horas vai vindo sangue. Claro que é tudo mais ou menos ao mesmo tempo, só que em quantidade diferente, tá? A gente separa para ficar mais didático. E a gordura, ela vai começar a entrar de acordo com a intensidade do treino que ela for reduzindo. Então, quando a gente pensa em treinar o seu corpo a gastar gordura, que é respondendo a pergunta da Júlia, é o quê? Você botar a pessoa para treinar numa zona que ela consiga gastar uma caloria razoável, mas também que ela não esteja numa intensidade tão alta que ela só use glicose e o exercício dure pouco. Tem que ser um exercício que vai durar ali talvez uns 20 minutos de treino, de corrida. Aí ela consegue, com o coração acelerado ali numa frequência, que a gente sabe que ela está gastando uma quantidade de caloria razoável, mas que essa caloria, pelo menos ali metade dela, esteja sendo puxada da gordura. Porque não vai ser uma intensidade tão alta que ela precisa daquela caloria, tudo da glicose rapidão ali, vai, 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 vai. Mas também não é uma intensidade, não é uma intensidade tão baixa que venha tudo da gordura e o exercício tem um gasto ridículo. Então, o que a gente pensa? A gente tem a sua frequência cardíaca máxima, que é uma das contas mais populares, é 220 menos a sua idade. Sua frequência cardíaca máxima, se você for usar ela, você vai parar, você vai ficar no máximo 1 minuto ali e não vai aguentar mais fazer nada. Então, a gente usa, geralmente, 60, 70% desse valor. Então, vamos supor, uma pessoa de 20 anos, frequência cardíaca máxima dela é 200. A gente vai usar 60, 70% desse valor, que seria em torno ali dos 140, 130 batimentos. Se você ficar correndo a 140 batimentos por minuto numa esteira, a gente está com um gasto ali moderado e parte dele está vindo da gordura. O que isso significa em termos de celular, molecular? Que você está treinando o seu corpo a usar gordura como fonte de energia. E quanto mais você for treinando isso, melhor ele vai ser quando você estiver em repouso. Você vai estar fazendo o que o pessoal chama de biogênese mitocondrial, que é você aumentar o número de mitocôndrias, que é a parte da célula que transforma os nossos substratos em energia, por meio do oxigênio. Então, quando a gente treina isso, o nosso corpo ele começa a ser melhor em fazer isso, e você consegue mobilizar mais estoques de gordura. Imagina uma pessoa que não tem um coração treinado, ou uma pessoa que tem um peso muito alto, e ela começa a fazer uma caminhada. O que vai acontecer? Às vezes, essa pessoa ter tão sedentária, mas tão sedentária, que aquela caminhada já é alta intensidade para ela. Então, ela já não mobiliza gordura. Ela mobiliza glicose. Aí, ela fica cada vez mais dependente da dieta, porque ela precisa reduzir mais e mais e mais e mais a caloria para ela poder baixar a glicose, para ela poder usar a gordura como fonte de energia, que é o famoso déficit calórico. Ela precisa cada vez mais comer menos para poder gastar. Se ela tem um corpo mais habituado a usar gordura como fonte de energia, talvez esse processo fique mais facilitado. Gente, isso tudo que eu tô falando é uma cereja do bolo, tá? É como você pode usar o cardio para poder favorecer no processo de utilização de gordura. Se vocês forem ver os maratonistas, eles são todos secos. Primeiro, porque o gasto energético deles é altíssimo. E segundo, em parte, porque a utilização deles de gordura como fonte de energia, e não é só gordura, eles usam também muita proteína, usam várias coisas, é muito intenso. Eles têm essa capacidade de oxidar coisas, de usar coisas para gastar, para virar energia muito boa, porque o corpo deles entende que eles vão estar sempre ali treinando e fazendo exercício e gastando. E o exercício já puxa muita coisa. Então, a gente tem isso.
Ivan, um detalhe. Geralmente, assim, na prática, o que que acontece? As pessoas cada vez mais têm uma rotina muito sedentária. Então, até pessoas mesmo que treinam, tá? Isso sim, pessoas que treinam intenso, que realmente são aquelas pessoas de academia mesmo, já tem uma rotina sedentária. Porque quando a gente fala de gasto energético, a gente tem que avaliar a atividade física, né? Então, aquele momento que a pessoa realmente tem o treino, faz cardio, esse momento que ela tira ali para se exercitar, mas também o que ela faz durante o resto do dia dela, porque o dia tem 24 horas, ela não vai passar o dia na academia, ela também vai ter uma rotina ali habitual. E a grande parte das pessoas hoje passam a maior parte do dia sentada. Uhum. Né? Tem muita gente que passa o dia, por exemplo, eu passo o dia sentada trabalhando, o único momento que eu tenho um aumento ali maior no meu gasto é realmente no momento que eu estou na academia. Então, para mim, é inviável não fazer cardio, porque senão meu gasto calórico no dia seria muito baixo. Então, eu não tenho que fazer gasto para emagrecer ou qualquer outra coisa do tipo. Mas é mais por uma questão de que o meu dia é sedentário, então eu tenho que fazer cardio em algum momento para tentar compensar esse tempo que eu passo sentado. Então, quando a gente fala de cardio, uma das coisas que a gente tem que analisar, assim, que eu acredito que seja o principal na hora de analisar se a pessoa deve ou não fazer cardio, é avaliando o contexto total da rotina dela. Porque, vou te dar um exemplo, eu tenho um paciente que ele é professor de futebol, né, ele dá aula de futebol, ele treina futebol, ele faz musculação, então, assim, o gasto diário dele é muito alto, né, então, assim, não faz muito sentido você falar para esse cara fazer um cardio, entendeu?
Basicamente,
o dia dele é o dia inteiro
cardio.
Então, para esse caso, se faz necessário cardio? Não. Agora, para uma pessoa, por exemplo, que busca emagrecimento, mas passa o dia inteiro sentada, não tem o gasto ali significativo. É uma pessoa que, poxa, sente fome. Então, ela quer uma dieta um pouco mais flexível, ela tem a necessidade de comer mais. Você vai lá para essa pessoa que ela não precisa fazer cardio, é muito complicado. porque vai ter que deixar a dieta dela muito mais restrita. Então, quando a gente fala de cardio para pessoas normais, assim, que não são atletas e que, enfim, não tem uma especificidade maior, esses pontos que o Ivan está falando são bacanas de pensar, né? Mas, assim, eu acho que a maior preocupação mesmo é se, em jejum, quanto tempo, baixa intensidade, alta intensidade, é você analisar, assim, como é que é o teu dia e se tem ou não necessidade de fazer cardio. Essa questão de intensidade e tal é interessante.
Isso se você tem que ser pensado pelo seu treinador, exatamente.
Isso aí. A galera, ela toma muito espaço de tipo, eu tenho que pensar, eu tenho que fazer cardio, assim. Só que, cara, às vezes você não sabe? O Ivan tá explicando aqui pra vocês entenderem como é que funciona, mas quando você contrata um treinador, geralmente
ele já... Ele tem que pensar isso tudo pra você. E se ele não tá pensando, muda de treinador.
Exatamente.
Então, porque assim, a gente pensa em HIIT, por exemplo. High Intensity Interval Training. Famoso HIIT. O HIIT, na verdade, o que é que ele é? Ele é uma forma de treinar o seu coração, de aumentar o seu gasto até um pouco, assim, aumenta um pouco o gasto, mas de uma forma de treinar o seu coração rápido, em pouco tempo. Então você, o alto, porque existe treinamento intervalado e existe treinamento intervalado de alta intensidade. As pessoas acham que qualquer coisa é HIIT. HIIT, gente, assim, é numa intensidade que você acaba de correr, você quer vomitar. É muito alta intensidade. Então você passa um minuto caminhando, aí, no outro minuto, o cara bota a velocidade da esteira no 16, no 18, que é para você disparar, seu coração chegar ali quase no máximo do que ele é capaz de bater, que é uma coisa quase insuportável, tá? E você fica revezando. Por quê? Revezando, você consegue treinar o seu coração muito bem e depois voltar. E treinar muito bem e depois voltar. Sabe? Isso torna interessante para a pessoa que é muito sedentária. Porque ela tem pouco tempo para treinar, ela tem que fazer musculação, aí dependendo do treino dela, o batimento dela pode não subir tanto. Por que eu falo tanto do batimento cardíaco, né? Porque a gente tem, um indivíduo não sedentário é o quê? 150 minutos de atividade física por semana. Sendo que essa atividade física, ela tem que ser moderada a alta intensidade, não adianta ser atividade leve. Então, para você atingir isso em pouco tempo, da melhor forma possível, às vezes você precisa jogar sua atividade física para uma intensidade mais alta, para poder fazer em menos tempo. Porque se você ficar fazendo ali numa quantidade muito baixa, você está lascado. Então a gente prefere, o seu treinador vai ter que pensar isso, o seu médico também pode te ajudar, a otimizar esse gasto, otimizar esse tempo seu. Então, assim, beleza, vamos fazer um HIIT. Por quê? Porque você tem que treinar a musculação 40 minutos, mas um treino de musculação, às vezes, é muito parado. Às vezes, seu coração não vai onde tem que ir. Às vezes, você não pega tão pesado na musculação. Então, a gente tem que fazer um HIIT para poder tirar você da zona de sedentarismo. Porque se você só vai na academia 40 minutos por dia e treina leve, é a mesma coisa com sedentário. Quase a mesma coisa com sedentário. Então, a gente precisa alterar, tem que ficar de olho na frequência. Se você, agora a Júlia deu um exemplo do futebol, aí a gente volta para o início do podcast, quando a gente estava tentando definir o que é um cardio. Se você pega no cara do futebol e bota um reloginho para contar a frequência cardíaca, esse cara, por várias horas do dia, ele vai estar numa frequência cardíaca aumentada. Uma frequência cardíaca que a gente já considera para ele moderada intensidade. Então, ele não precisa correr na esteira para chegar nisso, sabe? Porque ele já vai estar naquela zona. Então, a gente usa isso para poder determinar. Só que aí você pode pensar, mas então quanto mais o cara treinar, maior vai ser a intensidade leve, né? Porque ele vai estar mais treinado. Sim, exatamente. Aí a gente existem vários testes, como o teste ergospirométrico, que é um teste que você corre numa esteira, ou numa bicicleta com um negócio na boca para medir o seu fluxo de oxigênio. E ali você sabe de onde está vindo a energia, quanto está gastando, se está... Enfim, vários parâmetros muito legais de ver para ver como é que está a sua evolução. Porque imagina, o cara é um atleta ou é uma pessoa que quer muito melhorar o desempenho, quero ver esse desempenho melhorar. Aí você vai e faz o teste hoje. aí o coração começa a bater numa frequência lá, começa a produzir um negócio que a gente chama de lactato, que ajuda a gente a ver quando é que tá chegando na intensidade moderada e tudo. Aí você vê, antes a pessoa produzia com, sei lá, 120 batimentos. O normal, gente, do batimento é de 60 a 100, tá? Aí a gente vê que a pessoa com 120, ela já tá produzindo ali, já tá na moderada intensidade. Aí ela volta, tá treinando, 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 volta no consultório, faz o teste de novo, agora ela começa a entrar na moderada intensidade com 140 batimentos. O que que significa? Ou tipo, ela demora muito mais a chegar a 120 batimentos. Então, o que que significa? Que essa pessoa melhorou o condicionamento. A zona dela de baixa intensidade está maior. Então, ela passa mais tempo, aquilo que eu falei, usando mais gordura como fonte de energia, ela passa mais tempo na baixa intensidade, porque o condicionamento dela melhorou. Então, quer dizer que você tem que pegar mais pesado no treino, você tem que aumentar a intensidade do treino, senão essa pessoa vai parar de progredir. Isso, gente, vai desde o atleta olímpico até para qualquer um que quer melhorar a performance. Isso é muito legal, e quem vai... Eu estou falando isso para vocês saberem o que passa na mente de quem passa o exercício para vocês. Para ter aquela adoção do... Ah, entendi, por isso que eu tenho que seguir esse negócio. Por isso que quando é alta intensidade, é alta intensidade. Quando o cara da academia fala, ah, hoje a gente vai treinar força, vamos fazer 6 repetições só, 6 sériezinhas, ó, agachamento, 6, descansa 2 minutos. 6 não é 6 pegando leve, é 6 pegando peso pesado. Entendeu? Que é para o negócio ficar intenso, porque ele tá pensando em alguma coisa. Ah, HIIT é alta intensidade, é correr pesadão. Por quê? Porque é para seu coração ali, ó, trabalhar legal, bombear legal, treinar uma zona do seu corpo, uma parte da sua célula ali, diferente do que você treinaria se você tivesse uma intensidade baixa.
Exatamente. Isso,
tudo é pensado.
E uma coisa bacana, assim, né, que vocês podem reparar, é que, tipo, ninguém nasce condicionado, né? A gente, ao longo da vida aí, geralmente atletas trabalham a vida inteira para buscar o melhor condicionamento, né? Então, geralmente, por exemplo, eu faço musculação, né? Eu tenho regularidade com a musculação. Então, geralmente, quando eu vou, por exemplo, jogar um futebol, ou eu vou correr na areia, ou eu vou fazer qualquer outra coisa que não é algo que eu treino dentro da minha rotina, eu tenho dificuldade, o meu condicionamento é péssimo. O meu condicionamento para a corrida é muito ruim. Por quê? Porque não há um treino, não faço um treino, não tem progressão de treino. Porque cardio, quem faz treino para melhora de condicionamento, faz uma progressão no treino. Por exemplo, se você começou com uma corrida num pace, e aí num tempo, você vai progredindo isso, né, conforme o tempo. Só que, quando você treina, por exemplo, ah, Ju, eu realmente quero melhorar o meu condicionamento na corrida, né, você vai começar de uma maneira devagar, no início vai ser muito cansativo, você vai fazer uma corrida de 3 km e vai ficar, meu Deus, tô passando mal, eu fico assim, passando mal. Mas se você todo dia fizer, ir melhorando, ir testando, ir progredindo, ir dando tiro, aí faz treino de HIIT, enfim, não sei essa parte de treinamento, mas quem sabe vai explicar melhor. Se você for evoluindo, você vai ver que daqui a 1, 2 meses, você, aqueles 3 km que você fazia cansado, os mesmos 3 km você faz tranquilo. Então, o condicionamento a gente constrói, né? Não tem como você começar a correr hoje e achar que vai correr lindamente e ficar super condicionado. Então, entenda que tem muita gente que chega pra mim e fala assim, Ju, mas eu vou pra academia, assim, faço um treino de musculação, parece que eu saio da academia doente, parece que eu tô doente. Por quê? Porque a pessoa ainda não está condicionada para aquele tipo de treino. O mesmo vale para cardio. Então, o cardio, ele no início, ele parece muito difícil, mas com o tempo você vai condicionando o corpo, acostumando o teu coraçãozinho.
Exatamente.
A trabalhar melhor.
Exatamente.
E, Ivan, como que essas mudanças... Porque, assim, o que eu estudo muito é... O cardio, ele não tem só a finalidade, às vezes, de aumentar o teu gasto calórico, né? E isso é reduzir o cardio a um lugar muito pequeno, porque ele é muito mais importante que isso. Né? Talvez
É o menos importante. Isso é interessante na pessoa que é, por exemplo, uma menina, isso é bem comum em mulher, menina muito magrinha ou gordinha há muito tempo, você vai ver, ela não tem massa muscular nenhuma, o gasto energético dela diário é 1.200 calorias por dia. Pô, pra tu fazer um déficit nessa menina, ela vai ter que comer 800 calorias por dia, sabe? É nada. Aí você entra ali com um exercício planejado, você vê a frequência ali, ó, a alta intensidade dela é aqui. na alta intensidade ela gasta tanto de caloria. Isso a gente dá para saber, dá para estimar e dá para medir, tá? Medir a gente precisa do teste ergospirométrico, estimar existem umas contas que estimam. Se você for no médico, você vai saber isso pelo exame. Mas aí beleza, você vê lá, tá, nessa intensidade ela gasta tanto. Então, vamos fazer um treino, ela tem quantas horas para treinar? Tem tanto, uma hora para treinar, tal, ok. A gente tem que ter a musculação porque ela tem que ganhar massa, ela tem que fazer um cardio. Faz o exercício, então, tanto tempo na intensidade, com tanto descanso, isso quem vai ver é o treinador físico, que você vai ter um gasto a mais aí, no seu dia, de 400 calorias. Pô, são 400 a mais calorias para ela comer. Uma pessoa que só emagrece se ela comer 800, agora ela pode comer 400 a mais. Então, assim, nesse cenário é interessante pensar na caloria, mas só nesse cenário. O resto todo é treinar coração, é treinar fôlego, para você poder aguentar fazer os exercícios e deixar de ser sedentário. É pensar nos outros papéis que o exercício tem na saúde cardiovascular, no combate à diabetes, em
Eficiência
diversas outras coisas.
Tem muita gente que chega assim e fala assim, ah, Ju, eu quero otimizar meu metabolismo, quero melhorar porque o meu metabolismo está lento, que não sei o quê. E aí, qual é o papel do cardio? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. No nosso metabolismo, no curto prazo e no longo prazo.
Olha, no
Então,
curto prazo.
Né, tipo assim, questão de eficiência metabólica, por que é importante uma pessoa trabalhar a saúde cardiovascular com esse tipo de treinamento, por exemplo?
No curto prazo, é bem pouco, tá? Existe uma coisa chamada EPOC, que é o gasto energético que você tem depois de um treinamento, que é o quanto de energia que o seu corpo usa para se regenerar ele mesmo após o seu treinamento. Isso fica ali durando algumas horas após o treino. Só que esse gasto ele é muito sutil, tá? Então, por isso que a gente fala que pensar em gasto de energia a curto prazo para o exercício são casos muito seletos, como esse que eu falei. Mas você vai estar aumentando seu gasto de energia. Seu corpo vai estar tendo que fazer mais coisa. Então, consequentemente, seu metabolismo já vai dar uma acelerada. O que fica interessante é no longo prazo. Porque no longo prazo, você vai estar treinando o seu corpo. Ele vai estar ganhando mais massa muscular, com isso você vai estar usando mais energia no seu dia a dia, porque o músculo ele consome muita energia. Você vai estar treinando a capacidade dele de utilizar a gordura como fonte de energia, que é o aumento das mitocôndrias, do número e do tamanho delas. Então, com isso, seu corpo ele vai estar, é aquilo que eu falei, ele vai estar ajustando a alta intensidade. Cada vez a alta intensidade vai estar mais distante. Então, cada vez você vai utilizar mais a gordura como fonte de energia e aquela intensidade vai estar gastando o mesmo número de calorias, porque você está fazendo a mesma atividade, só que você está fazendo aquela atividade com menos esforço, porque seu corpo está mais preparado. Então, com isso, você é como, tem gente que faz essa analogia, eu escutei uma vez, nunca mais esqueci, achei muito boa. Você meio que se torna um carro 2.0. O carro 1.0, ele pega, faz 1 km e gasta uma quantidade de gasolina. Você pega um carro 2.0 na mesma velocidade, faz aquele mesmo quilômetro, ele gasta o dobro de gasolina. Mas, compensação, 2.0, se você quiser acelerar ele de verdade, a velocidade final dele é muito mais alta. É a mesma coisa. O ser humano treinado, ele tem essa eficiência metabólica, flexibilidade metabólica. Ele consegue pegar os substratos energéticos e usar eles de forma melhor. Tipo, ah, não, beleza, alta intensidade vou puxar glicose, baixa intensidade vou usar gordura. Uma pessoa destreinada, a baixa intensidade é nada, a baixa intensidade é tá dormindo, é tá sentado. Então, qualquer coisa que ele faz, ele já joga na alta intensidade, o corpo já não compensa direito. Aí ele começa a usar muita, tirar energia de onde ele não tem que tirar, e complica tudo. O cara treinado, não, ele escolhe melhor o substrato, o coração aguenta mais tempo. Ele consegue gastar mais energia para fazer uma mesma atividade que ele fazia antes. O corpo realmente fica mais eficiente em queimar calorias, em gastar energia. Isso é só no longo prazo. Não é de um passo de mágica, não é em uma semana, nem em 2 semanas. Isso demora, e se for planejado é melhor ainda, mas qualquer pessoa mais treinada, ela vai ter essa característica. É muito simples você perceber que as pessoas, quanto mais elas treinam, são pessoas que conseguem comer mais sem reter tanto líquido, sem estragar, entre aspas, né, tanto o progresso. O cara, ele treina, treina. Você vê uma pessoa que acabou de começar a treinar, uma pessoa que treina já há muito tempo. Você bota elas pra comer uma remédio, uma refeição, por mais que às vezes o gasto de energia delas não seja tão diferente assim, a pessoa que treina parece que ela tem um impacto muito menor daquela comida do que a pessoa que não treina. Já reparou isso?
Uhum.
Isso é muito subjetivo às vezes, mas existe. E existe verdade, assim, é uma cereja do bolo, mas que acontece e é legal a gente ficar de olho nisso, mas o ganho, o acelerar o metabolismo, ele acontece, e a única coisa que vai te fazer isso de forma eficiente é o treinamento. E assim, qualquer coisa, pode ter, só de ser crossfit, pode ser corrida, pode ser ciclismo, pode ser musculação, você só tem que estar de olho ali nas zonas de treinamento, na frequência cardíaca e tudo mais que você vai ver com um treinador físico. Mas só o fato de você estar em treinar, você já vai tá melhorando isso tudo. Se você quiser melhorar mais rápido, enfim, de forma mais direcionada realmente, e pra competir e tal, você vai precisar de acompanhamento mais de perto. Mas pra maioria das pessoas, só de você tá treinando todo dia, você já tá dando sinal pro seu corpo que ele precisa usar mais energia, que ele precisa melhorar a capacidade dele de fazer o exercício, e conforme você for voltando, você vai vendo que aquilo vai ficando mais fácil. Isso é justamente o seu corpo mostrando pra você que ele tá melhor. Então você pode subir a carga. Você pode melhorar, você pode tornar o exercício mais difícil, senão você para de progredir. Eu respondi a sua pergunta, Júlia, ou eu fui por um outro caminho?
Sim. Não, respondeu sim. Deixa eu ver mais dúvidas aqui. É porque, gente, esse podcast, vamos falar para vocês, era um assunto assim que a galera tem muita dúvida. Então eu tô tentando trazer as maiores dúvidas, assim, que a gente vê, para o Ivan responder. Então, basicamente, tem umas perguntas assim que eu já sei a resposta, estou tentando realmente trazer
Sim.
Dúvidas que vão ajudar vocês aí.
Porque você tem um assunto muito técnico, né? É um assunto que. É porque é o.
Quem tem que pensar é o treinador. Entendeu?
Exatamente.
E aí, o que que acontece? Esses assuntos, eles são falados, né? Por exemplo, tudo que o Ivan está passando aqui para vocês. São assuntos que a gente, eventualmente, em todas as áreas da saúde, a gente acaba passando um pouquinho, alguns mais, alguns menos, né? Só que a gente acaba falando disso na internet, né? Esses assuntos acabam indo para a internet, e aí pessoas que não são da área acabam pegando essa informação e usando de forma errada. É aquele negócio de que cardio engorda. Você já viu falar disso, Ivan?
Nunca ouvi falar disso.
Pois é, já vi falar a galera falando que cardio engorda.
Ah, eu já ouvi sim.
É uma loucura.
Só que foi uma coisa tão absurda que
foi.
Eu passei reto, eu nem olhei.
Eu também.
Título, eu falei assim, ah, esquece.
Tem coisa que, cara, eu nem tenho mais paciência, assim, pra discutir, porque chega a ser, tipo assim, cara, não sei nem o que falar pra essa pessoa.
Uhum.
Assim, ela tá com uma ideia tão errada do negócio que é até difícil você ir falar alguma coisa. Então, entendam o quê? Às vezes as coisas, elas são mais simples do que parecem. Essa questão do cardio, eu sempre explico que a galera tem uma ideia de que precisa fazer cardio. Não, você não precisa fazer cardio, mas dependendo do contexto, você vai precisar sim, né, o que a gente tá aqui. Só que cardio não é algo meramente, tipo, pensando em estética, a gente tá falando aqui também, unindo a estética à saúde. Então, se você é uma pessoa sedentária, por exemplo, que não faz nada, que passa o dia sentado, que não tem o gasto energético alto, muito provavelmente você tem que sim fazer cardio. Mas, beleza, se você tem pouco tempo no seu dia, você vai priorizar o quê, entende? Então, todos esses detalhes, assim, antes da gente falar o que você precisa e não precisa, tem que ser analisados, né?
Porque eu volto a dizer, o cardio, ele é o quê? Ele é um treinamento que vai fazer com que o seu coração bata numa velocidade que torna o seu... que diz pro seu coração, ok, e essa velocidade eu tô treinando. Se essa velocidade for alcançada numa natação, se essa velocidade for alcançada numa esteira, se for alcançada numa bicicleta, se for alcançada no treino de musculação, beleza, cara, você tá fazendo cardio.
Uhum.
Essa é a parada. Então, é muito subjetivo, varia muito de caso a caso, tem que individualizar. Mas, basicamente, você quer saber esteira ou bicicleta? Quanto tempo eu preciso fazer, não preciso? Para a imensa maioria das pessoas, é importante fazer para melhorar a capacidade do coração, para você ter fôlego para treinar. Você tem que ter fôlego para fazer musculação, porque o gasto de energia vai ser pouco, a adaptação metabólica ela vai acontecer invariavelmente, tá? E é lenta e gradual, então você não tem que se preocupar com isso. Mas você precisa ter fôlego, então você está fazendo agachamento. Você cansa porque o seu coração está acelerado e não porque sua perna está doendo, porque sua bunda está doendo.
Uhum.
Pô. Então, quer dizer que o seu coração está aguentando. Então, tem que treinar cardio, tem que fazer um exercício ali mais direcionado para poder melhorar a sua capacidade para você poder treinar na musculação. Ou, eu estou jogando futebol, eu queria aguentar mais, mas o meu fôlego não tá dando mais conta. Pô, então, peraí, então temos que correr mais. Né? Uhum. Temos que melhorar essa capacidade, esse fôlego aí. Na maioria dos casos, gente, vai ser isso. Só que, no longo prazo, de quebra, você acaba tendo ganho metabólico também, o ganho de melhora de utilização de energia, melhora da oxidação de gordura, maior capacidade de poupar a glicose para alta intensidade. Então, você melhora a sua eficiência nos treinamentos. Mas isso tudo é muito técnico. Mas, para a imensa maioria da população, é isso. Essa coisa de, começa usando glicose para depois usar gordura, para depois usar, sei lá, glicose no sangue, para depois usar a luz do sol da fotossíntese, sei lá. Gente, é o que eu expliquei antes, volta aí no podcast, escuta. Mas é uma coisa que você não tem que se preocupar agora, tá bom? Porque no fim das contas mesmo, o que vai ditar, isso a Júlia sabe mais do que ninguém, é o seu gasto, o quanto que você come, comparação ao quanto que você gasta.
Exato.
Não importa nada disso aqui que eu falei, se no fim do dia você comer mais do que você está gastando. Na verdade, importa, você vai estar treinando seu coração de qualquer jeito. Você também vai estar ganhando mais peso.
É isso aí.
É isso aí, gente. Esse podcast acho que foi mais curto, mas também foi mais técnico, muito denso. Né? Se você conhece um nerd que vai querer escutar isso aqui, pode mandar para ele. A gente vai se despedindo por agora.
Beijo, galera. Até a próxima.
Valeu, pessoal. E mandem... Fala aí, Júlio, o que você ia dizer?
O quê?
Você ia falar para mandar dúvida?
Mandem dúvidas e temas também, porque o Ivan, a gente está decidindo os temas sozinho e a gente vai pelo lado que a gente gosta. E a gente quer saber o lado que vocês gostam também, porque senão a gente começa a viajar na maionese e falar os assuntos que a gente gosta, e é isso aí.
E é isso aí, às vezes acaba que o pessoal não curte tanto, aí perde o propósito, né? O podcast é pra vocês. É isso aí, gente.
Beijo.
Mas valeu, beijo. Tchau.